Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda.
Um ótimo dia para você, Donizete. Cenário nacional cheio de notícias quentes, mas a gente começa por aqui falando sobre o governo federal, que apresentou ontem um projeto de lei para regulamentar o trabalho dos motoristas por aplicativo. E aí, essa proposta passa ou não passa no Congresso? Como é que está essa articulação? Bom dia, bom trabalho para você.
Olha, dizendo primeiro, Matheus, que a Suprema Corte definiu que o Donald Trump é elegível. E
isso,
a vitória
ontem
de Trump hoje é considerada provável, viu? Contra
sim,
Joe Biden.
Sim.
Viu, Matheus?
Sim. A gente viu essa informação, inclusive, ontem também gerou bastante debate essa questão internacional, viu?
De efeitos na economia mundial e no mundo com o retorno de Donald Trump. Completamente. Ele quer distância da OTAN, é aliado de Putin, e o Império Americano pode chegar ao fim com Donald Trump. Acelerar o fim do Império Americano. Falando sobre Império Americano, a história dos APPs é o seguinte: o Lula vai conseguir que o Uber 99, né? Consiga,
isso, 99,
vai ter um novo jeito.
Sim.
Eles vão virar funcionários, vão ter aposentadoria, carga horária, benefícios. Mas o Lula diz que vai ficar aterrorizando o iFood, porque os entregadores do iFood não vão ser regularizados. Tem a matéria para você ler um trechinho, Matheus, ou tem o Lula falando?
Vamos escutar o que foi que o presidente Lula comentou. Em seguida, eu posso ler um trecho sim da matéria que está hoje no jornal O Globo. Vamos lá ouvir o presidente.
Como é que a gente vai encontrar uma solução para dar a essas pessoas o direito dos empresários investirem, o direito dos empresários saber que vão ganhar o seu dinheiro do investimento, vão ter um lucro com isso, mas dos trabalhadores saberem que vão prestar serviço, vão ser respeitados por isso. Mas quando tiver um infortúnio na vida deles, eles não vão ficar abandonados na rua da amargura. Porque se não tiver uma regulação, é isso que vai acontecer. E muita gente não acreditava. E é sempre importante a gente lembrar que toda vez que tem uma inovação tecnológica, uma inovação numa profissão, a gente pensa que o mundo vai acabar. Imagina quando a gente tinha o navio a remo, ou o navio a vento, depois a vela, depois o navio a remo, depois o navio a vapor. Cada vez que a gente evolui, os caras falam, vai acabar a categoria, vai acabar, vai subir o mundo dos trabalhadores. E é uma bobagem, porque a própria categoria, ela vai, sabe, tratando de se organizar e de encontrar um jeito de sobreviver.
Tá aí, Donizete. Você quer que eu leia aqui um trecho, então, para os ouvintes que estão chegando
também,
agora?
Quer dizer que sim. O Lula, ele está preocupado em resolver a vida de outras pessoas, né? De outros trabalhadores. Por exemplo, a questão dos comerciários, ele quer criar uma categoria que os comerciários trabalham dia e domingo, sejam novos funcionários, para manter o comércio aberto de domingo. Ele defende o comércio aberto domingo, mas que as empresas contratem funcionários especificamente para trabalhar aos domingos. Mas fale sobre o app aí do Lula, diz a matéria do Globo.
Vamos lá, um trecho da matéria diz assim, ó: com a iniciativa, o texto cria a figura do trabalhador autônomo por plataforma, afastando o vínculo da consolidação das leis do trabalho CLT. A proposta apresentada ontem, que será analisada por deputados e senadores, prevê a contribuição ao INSS, auxílio maternidade e pagamento mínimo por hora trabalhada no valor de R$ 32,10. O texto prevê que a jornada de trabalho em uma mesma plataforma não pode ultrapassar 12 horas diárias. Os trabalhadores devem realizar ao menos 8 horas diárias para ter acesso ao piso da categoria. Com as mudanças, o governo prevê arrecadar 279 milhões por mês das empresas. É importante que se diga isso também.
As empresas estão apoiando, tá, Matheus? A Uber e a 99 estão apoiando.
Eles participaram, tá, né, Donizete? Participaram desse processo.
De negociações onde eles definiram, tá? Uma boa vitória aí para os trabalhadores de Uber, Matheus.
Diga-se de passagem, Donizete, aqui para ficar claro, que existem trabalhadores que apoiam, mas existe uma boa parcela que não quer essa regulamentação aí dos trabalhadores. A gente vê, inclusive, algumas manifestações aqui de associações cearenses reclamando, falando sobre esse processo. Então, está bem dividida essa questão e a gente espera que o Congresso debata aí e escolha o que é melhor para esses trabalhadores, né?
Eu não sei porque é que eles são contra. O presidente falou aí, né, questão. Ele disse que vai ter hora paga, R$32 por hora, vai ter direito à aposentadoria, vai ter direito a um piso, folga semanal. Eu acho que a regulamentação é muito importante. Quem eu acreditaria que não apoiasse era o Uber e o 99. Mas eles fecharam o acordo com o governo. Falando de governo, Matheus, hoje o Lula recebe os senadores, os líderes Pacheco e o Davi Alcolumbre. A briga que tem entre o Congresso e o Supremo Tribunal Federal, né, Matheus?
Pois é, Donizete, vai receber hoje, a gente espera também que esteja em pauta essa questão. Mas mudando aqui de assunto, durante um evento em São Paulo ontem, o presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, criticou a suposta tentativa de golpe de Estado e a participação das Forças Armadas na política. A gente, inclusive, separou um trecho dessa fala dele e a gente comenta mais outro assunto também envolvendo o STF já já. Vamos ouvir?
Vamos ouvir.
Politização das Forças Armadas, que talvez tenha sido uma das coisas mais dramáticas para a democracia. Foram manipulados e arremessados na política por mais lideranças, fizeram um papelão no TSE, convidados para ajudar na segurança e para dar transparência, foram induzidos por uma má liderança a ficarem levantando suspeitas falsas. As investigações estão revelando que nós estivemos mais próximos do que pensávamos, do impensável. Nós achávamos que já havíamos percorrido todos os ciclos do atraso institucional para termos que nos preocupar com a ameaça de golpe de Estado, quando já avançado o século XXI, mas o mundo assistiu e assiste globalmente um avanço exponencial de uma extrema-direita que capturou o pensamento conservador. Eu queria repetir aqui, em respeito ao pluralismo democrático, que o conservadorismo é uma das opções legítimas do jogo democrático. A vida não é feita só para quem pensa como a gente. A vida é feita para todo mundo.
É isso. Vamos lá?
Pesado, né, Matheus?
É isso.
Olha, Matheus, o problema dessa reunião do Lula com os líderes do Senado é que o Supremo quer liberar a questão da maconha, certo? E sim, o Senado quer votar uma lei proibindo, dizendo que essa liberação é inconstitucional. Aí o impasse está aí. O Lula quer evitar a briga entre o Congresso e o Supremo. Quer meter o pezinho na briga. E vai reunir o Pacheco para evitar esse conflito, esse confronto. Nós vamos para onde, Matheus, nesse confronto? Vamos assistir esse confronto de onde?
Em estado de alerta, ficaremos no camarote, Donizete, vendo onde é que vai dar esse confronto. Inclusive, vale a gente ressaltar aqui que o presidente da Suprema Corte, que a gente acabou de escutar, inclusive, pautou a análise desse tema para essa quarta-feira, 6 de março. E aí, se realmente for aprovado pelo STF essa regulamentação da descriminalização do porte de maconha para uso pessoal, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, prometeu reagir a depender desse resultado, viu?
E aí? E aí a lombra está liberado, né? Se aprovar, não pode, você pode ter até uma quantidade de maconha, não está definida ainda o quantas gramas, mas 20 gramas. Você pode andar para cima e para baixo com 20 gramas e não vai ser mais crime, não, tá? É uma espécie de liberação das drogas, pelo menos maconha. Eu não sei, é o seguinte, se o pessoal está querendo incluir também cocaína.
Já pensou, aí, Donizete, na loucura? Loucura vai ser grande. Vamos lá.
Essa lombra daí é pesada, essa briga tá feia. O Lula se reúne hoje e o clima tá pesado. Em relação ao que disse aí sobre o golpe, o Bolsonaro tá vivendo um momento muito difícil. O depoimento do ex-comandante do Exército, general Freire Gomes, é devastador aos interesses de Bolsonaro. Ele confessa tudo, ele teve um dia de coragem. Ele entregou tudo, 10 horas de depoimento, eu pensei que era 7, mas foram 10 horas. E ele entrega tudo. Agora, quem vai depor, ampliando sua delação, é o ajudante de ordem Mauro Cid. A situação de Bolsonaro não é simples, porque a história, todo mundo não acreditava que ele ia dar o golpe. E pior que ele deu, tentou dar. E não deu porque a aeronáutica e o exército não toparam embarcar na sua aventura golpista. Pesado, Matheus.
Momento Nero.
Quero saber, Donizete, quem é que você vai querer acordar nesta manhã de terça-feira?
O amigo do Marciano.
Ele mesmo?
É, Ciro Gomes. Vai lá, é um Marciano também. O Tatá, acorda aí o Marciano e o Ciro Gomes, Tatá. Vai, Tatá, acorda o Ciro. Vai, Tatá, acorda o Ciro.
Por que você quer acordar os dois hoje, Donizete? Conta pra gente.
Bota o Marciano aí, bota ele logo aí, Marciano.
Vamos ouvir o Marciano que tá chegando por aqui, Donizete. No mundo da lua, com seus terráqueos. Vamos ouvir.
Oi, Donizete Arruda, meu terráqueo favorito depois do Cizinho.
Marciano, Ciro Gomes disse que ia deixar a política, mas ele surpreende, é destaque hoje no Jornal do Cariri, na minha coluna no Jornal do Cariri. Ciro Gomes admite deixar o PDT e voltar ao PSDB. É ou não é uma bomba, Marciano?
Uma bomba até pra mim, Donizete. Que história é essa?
O Ciro tá muito incomodado no PDT por conta de que o presidente nacional, Carlos Lupe, é ministro da Previdência. E mesmo elogiando, se declarando amigo de Lupe, de André Figueiredo, o Tasso Gereissati quer levar o Ciro para o PSDB, onde ele cumpriria o papel de oposição ao governo Lula. O PSDB faz oposição. Ciro retomaria ao PSDB de onde saiu, lá atrás, lá na época do Plano Real, na época do Fernando Henrique Cardoso. E o Ciro iria para o PSDB. Outra decisão do Ciro. O Ciro quer fazer o embate contra Camilo Santana no Cariri, a região onde o Camilo é muito forte. E o Ciro quer enfrentar o Camilo, tanto que o PSDB com o PDT nem tanto, o PSDB sim, querem candidato a prefeito em Juazeiro, no Crato e em Barbalha. O Ciro conversou com o prefeito de Juazeiro, Gleidson Bezerra, e o convidou a se filiar ao PSDB, já que o PDT está com o Diogo Machado, que vai ser vice de Gleidson, filho, genro do Gilmar Bender. Está animada a política do Cariri, hein, Matheus? Animada.
Está animada, Donizete. A gente segue acompanhando tudo isso, viu?
Você viu aí a manchete do Jornal do Cariri hoje, Matheus?
Tô com ela em mãos aqui, inclusive.
Leia aí pra mim a manchete. É a exclusividade do Jornal do Cariri. É uma... Primeiro digo o bonequinho. Eu te disse.
Sim, eu te disse.
Já sei.
Ah, mas eu te disse.
Diga aí a manchete, Matheus.
Vamos lá. Eleições municipais. Juazeiro precisa de 12 mil novos eleitores para ter segundo turno, Donizete. Manchete de hoje.
Até o dia 8 de maio, Matheus. Precisa de 12.400 e um pouquinho. É isso, Matheus?
É isso, Donizete. Vou ler aqui um trecho da matéria. Diz assim, ó, Juazeiro do Norte tem atualmente 187.539 eleitores. Somente na semana passada foram registradas 1.402 novas inscrições, o que deixa o município mais próximo de se tornar o terceiro do Ceará a ter segundo turno nas eleições. Para isso, mais de 12 mil novos eleitores devem se cadastrar até o dia 8 de maio, quando se encerra o prazo de regularização do título junto à Justiça Eleitoral. No Ceará, Fortaleza e Caucaia já tem segundo turno, capa do Jornal do Cariri, que você pode acompanhar, inclusive. 12.421, tá, Donizete?
São 9 semanas, tá?
Ó, Donizete, só para confirmar aqui que você falou, 12.421 novos eleitores, tá?
Certo, são 9 semanas até 8 de maio, certo?
Ok.
Então, é uma média de 1.400 por semana. É um desafio grande, tá, Matheus?
Sim.
Porque são 1.400 novos eleitores para ter segundo turno. Para ter segundo turno, os candidatos a prefeito precisam se esforçar para inscrever novos eleitores. Nas minhas contas iniciais, eram 4 mil eleitores. Aí estava mais perto do segundo turno. 12.400 é muita gente, viu, Matheus?
Muita mesmo, viu, Donizete? Concordo.
Aí não são, eu sei, são 2 meses. Hoje é dia 6. Quanto é hoje o mês, Matheus?
Hoje é 5 de março.
8 de março a 8 de abril a 8 de maio. 2 meses. Dá 9 semanas. Vamos estar exagerado aí, dá 10 semanas? Não dá, é muita gente por semana, né, Matheus? Muita gente. Isso. Mas aí o Juazeiro vai ficar para 26. Mas 26 não tem sentido de segundo turno. Fica para 28, quando tem eleições municipais. Vamos acompanhar. Vai que o Juazeiro nos surpreende, tem segundo turno já agora, Matheus. Vamos falar de eleições, só tomar fogo no futuro.
Saindo do Cariri, Donizete, vamos até Iguatu.
Lá a confusão tá grande, Matheus. Grande. O candidato a prefeito do PT, Sávila Rouca, empresário ligado ao ex-senador José Pimentel, que votou em Guimarães, levou a rasteira. E o Guimarães exigiu que ele, para ser candidato a prefeito e ter o apoio do PT, fosse pro PT. E ele topou, saiu do PSB. Só que o Eunício Oliveira achava que ele iria para o MDB, partido do Agenor Neto. Como ele está indo para o PT, o SAP foi convidado pelo MDB para ir para o MDB. Olha a confusão. E o PT se rebelou. A Luiziane Lins, que não tem nada a ver com o Iguatu, foi para o Iguatu e disse: nós queremos o SAI, não o Ilo Neto. O presidente do PT, Claudemir Brito, chamou o Ilo Neto de bolsonarista e bateu no Agenor Neto. Minha gente, foi pancada que tá... Ai, 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 ai. Sabe o que é que o Agenor Neto diz pra loura? Sabe o que é que o Agenor Neto diz pro povo? Sabe o que é que o Agenor Neto diz pra o Claudemir, presidente do PT, e pro Sá? Taca Silvio Santos aí, que foi pancada pra ele. Ganhou, o Agenor virou petista, gente. O filho vai agora, ele vai em 26. Bota aí a Loura falando, bota aí o Claudemir falando. Pesado, Matheus. Nós vamos pro camarote, já tô com pipoca. Você tá agora, não, Matheus?
Já sim, com um copo na mão, inclusive. Vamos ver a Loura.
A gente vai comer pipoca, porque tá animada essa briga. Vamos pro camarote. Bota aí, Matheus. Vamos pro camarote, Matheus.
Quero saudar o companheiro Sá, que vai ser o candidato a prefeito pelo PT e vai certamente nos representar muito bem na disputa. Sei que ele está com um projeto de cidade, com geração de emprego e renda, onde coloque toda a questão ambiental com a devida responsabilidade, um planejamento urbano, porque ele é capaz, ele é competente e ele vai fazer. E sair no que depender de mim e de todos os nossos companheiros de Fortaleza, de todo o estado do Ceará, nós vamos estar emanando muitas boas energias. Vou ajudar você nessa campanha e nós vamos ver o Iguatu com um projeto popular que vai ser encabeçado pelo Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Então, companheirada, um beijo bem grande, que esse ato seja um passo importante para a consolidação da nossa vitória com o Sá, prefeito de Iguatu. Tamo junto e misturado. Um beijo grande. E aqui em Fortaleza, agora o L é de Luiziane. Um beijo no coração e torcendo por todos e por todas.
A loura não deixa passar nada, né, Donizete?
Não, aí tem aquela boneca. Nós não temos aquela mulher que diz, vai não! Não vai não!
A gente procura aqui, a gente procura esse boneco.
Vai não! Sai da candidata do PT não! Vai não!
Donizete, vamos ouvir o presidente do PT de Iguatu também, que ele falou a respeito desse assunto.
Claudemir Brito.
Isso, vamos ouvir.
Sou o presidente do PT de Iguatu. Estou vindo aqui para esclarecer e comentar sobre a possível filiação do filho do deputado ao PT de Iguatu. Sabemos que o deputado e seu grupo não têm afinidade com o PT. Né? Historicamente, esteve na oposição ao Partido dos Trabalhadores. Inclusive, foi a favor do impeachment da Dilma e também simpatizante do bolsonarismo, né? Acompanhando as ações bolsonaristas. Por que que ele quer se filiar ao PT? Porque ele acha que é a única oportunidade que o filho tem de ter sucesso nessas eleições.
Essa é a maneira dele trabalhar.
Colocando medo das pessoas, perseguição, até já se falou em torturas. Ele faz qualquer tipo de acordo para ter proveito eleitoral. Então eu pergunto à população do Iguatu, dá para confiar nas intenções e no que fala esse deputado e seu filho? Nós do PT de Iguatu conhecemos o que a população do Iguatu quer. Nós rejeitamos essa filiação, nós estamos com o SAR.
E aí, Donizete?
Eita, Matheus.
Ele não vai não?
Demais, Matheus.
Ele não vai não, Donizete?
Vai.
Não vai não. Ele não vai não.
Vai.
Vai.
Então tá.
Vai.
Não vai não. Ele não vai não.
Vai sim. Vai. Ele vai. Vai, Matheus.
Não sei.
Não vai não. Ele não vai não.
Vai. O Ilo Neto vai pro PT. O Sá tá indo pro PSB. Se reuniu com o Cid Gomes. Tu já notaste, Matheus, que o Cid Gomes tá na contramão do PT o tempo todo brigando com o PT, e é porque o Camilo que botou ele no PSB, você já notou?
E o que é que tá acontecendo, Donizete?
Sei não, tô querendo entender. Ó, o Agenor também, além de ir pro PT com o filho dele, o prefeito de Iguatu, Edinaldo Lavoe, vai apoiar o filho do Agenor, por debaixo dos panos. E ele tá cheio de problema na administração dele, lixo. Uma empresa de telecomunicações ganhou, amanhã nós vamos poder falar disso, e a Câmara está em rebelião lá, porque ele cortou 200 mil reais. Pode não, prefeito. Dinheiro você não pode cortar. Dinheiro do Poder Legislativo é sagrado. E a confusão está grande lá. Agora, o Iguatu vive uma situação única. Não é só o Iguatu que vive essa situação. Também temos outra rebelião. Aonde, Matheus?
Aonde, Donizete? Me conte. Fortaleza, Caucaia. A gente Caucaia, tem muito município para falar por
Caucaia.
Aqui.
É. Em Fortaleza, a Luiziane conseguiu mais 3 votos da tendência Casa Vermelha. Chegou a 19 votos.
Isso.
E apresentou ao Guilherme Sampaio e disse o seguinte: ninguém chegará aos 2/3 prévias. O Guilherme disse, se ninguém chegar aos 2/3, tem que ter prévias. A Loura impõe uma derrota ao governador Elmano e ao Camilo com prévias que querem o consenso. Ela disse, eu quero a briga. E aí, como é que vai ser isso? O Elmano está de volta hoje à Fortaleza, depois de uma semana se tratando no Sírio-Libanês, graças a Deus, e tem despacho normal na abolição. E tem esse problema no PT de Fortaleza para resolver. Catânio rifado. Catânio, Valdemir Catânio rifado. Não é mais candidato a prefeito de Caucaia. A Loura não desistiu. Catânio não é candidato em Caucaia. Não vai ter esse prêmio para a Loura. E mais. Se o Catânio pedir demissão hoje, tem muita gente do PT que fica feliz porque acha que Catânio virou um intruso na abolição. ele que é de Luisiane, desde que ele bateu e defendeu a Loura, a rota de colisão contra ele é feia, é grande, o clima é inamistoso. Eu estou sendo bem cuidadoso nas palavras, mas porque nos bastidores do Abolição, a guerra Loura versus Camilo é pior do que a guerra Israel-Gaza. E para terminar, Matheus, o prefeito de Caucaia, Vitor Valim, promoveu uma reunião ontem com todos os seus vereadores, 19, 20 vereadores. E lá ele confessou. Bota o bonequinho.
Eu te disse.
Já sei.
Ah, mas eu te disse.
Eu só sei do que acontece em Caucaia pelo Donizete Arruda. Vocês definiram que o Tanilo é candidato. Então, sejam felizes. Eu queria o Catanho, mas o governo não deu. Aí o Vitor pediu 7 dias. Os vereadores disseram, Tanilo, eu sou candidato. O Vitor, mas o governo ficou de me dar um candidato para a gente apoiar, ajudar vocês. Mas como vocês não querem? Aí depois ele mudou de ideia e disse, está liberado toda a minha base para ser candidato do jeito que quiser. Eu não vou apoiar ninguém. Mas não é bem assim, não. O Vitor e o Abolição podem apoiar a candidatura de Emília Pessoa.
Como assim, Donizete?
É, Emília...
Donizete?
É o Mano, é porque... não quer apoiar a Naomi Amorim.
Entendi.
Querem apoiar Emília Pessoa. Agora, o Tanilo diz que ele é que é o candidato do governo Mano. Ele é apoiado por Eunício Oliveira e o candidato da Câmara. Implodiu tudo em Caucaia.
É isso, e assim
e
a
gente... lavou as mãos.
Sim.
Gente, numa cidade tão importante, com tantos eleitores, a confusão dominou. Foi pesada o programa de hoje. Estou indo embora, Matheus, mas foi pesada. E aqui, Matheus, é muita informação de primeira mão para você, tá? Estou indo embora e dizendo o seguinte. Sabe o que é que o Vitor disse para os vereadores que o traíram e decidiram lançar a candidatura do presidente Tanilo Menezes?
Que foi?
Bota Silvio Santo.
Tchau, tchau.
Lavo as mãos e os vereadores estão sozinhos. Sozinhos. Não vai se envolver, os vereadores se lascaram nessa briga aí. Eita, pau, eita, confusão grande. Nós acompanha. E vamos tudo pra onde, Mateus, pra terminar? Onde é que nós vamos?
Nós vamos para o camarote com muita pipoca e é aquele Guaraná bem geladinho, né, Donizete? Até amanhã.
Até amanhã.